Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 272, Pressentimentos de Onde Eles Vêm. Meu nome é Carlos Luiz. Encerramos, né, no programa anterior o item Anjo Guardião, agora estamos no novo item chamado Pressentimentos. Hoje a gente vai trabalhar a questão 522. Ela mostra uma compreensão de Kardec, já aqui no Livro dos Espíritos, mesmo antes dele aprofundar os estudos sobre a mediunidade, de como acontecem os fenômenos mediúnicos, mas também os fenômenos íntimos. Porque assim, ele mostra aqui, está muito claro essa ligação. Sei que não está fazendo sentido o que eu estou falando, mas é só para a gente entender que o pressentimento, ele é, como quase todo fenômeno, uma integração de um processo íntimo com um processo espiritual, né? É algo que surge de dentro do espírito, de dentro de nós, se relacionando com a influência de outro espírito. Vamos lá, vamos agora para a pergunta. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor, né? Kardec, olha que Kardec concluiu o tópico Anjo da Guarda, mas ainda tem aqui, né? O bom cheiro, digamos assim, né? O rastro ainda está aqui. O tema não mudou bruscamente. Está falando aí do espírito protetor. Então, a questão é, quando eu tenho um pressentimento, aquele pressentimento mais forte, o que é isso? É um aviso do Espírito Protetor? É o meu anjo da guarda dizendo, olha, cuidado e tal, é sempre isso? E os Espíritos, como fazem muitas vezes, aproveitam a pergunta e elaboram uma questão mais ampla. A resposta amplia. Ele poderia ter dito só sim ou não. Mas olha aí, a resposta é longa. Bem longa, por sinal. Vamos lá, das mais longas, né? Tá entre as intermediárias, não está entre as mais longas, mas é bastante longa, bem acima da média. Resposta. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ok, a princípio a resposta foi sim. Mas olha como nem quase sempre não é uma coisa isolada. Porque a vida não é uma coisa isolada. Ele também está na intuição da escolha que se fez. É a voz do instinto. Olha aí, olha que interessante. Sim, é um conselho, é uma influência espiritual, mas é também uma intuição. Aí você vai dizer, que tipo? Mas intuição não é do espírito? Não. Existe um tipo de intuição que é uma intuição de dentro para fora, é uma intuição que está mais ligada à tua memória, né? Não é uma intuição, ah, meu amigo espiritual está me intuindo isso. Existe, mas existe aquela intuição que está mais vinculada à memória. Olha como é interessante, é uma intuição. Por que que eu posso dizer isso? Porque aqui, ó, está na intuição da escolha que se fez. Para diferenciar, eles vão dizer, é a voz do instinto. O que é isso? Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. O que é isso? Estou lá eu no plano espiritual, arrumado, bonito, penteado, organizado, com as contas pagas, mas com muita dívida também, naturalmente. E lá vou eu fazer meu planejamento reencarnatório. Acordo, tomo meu café, escovo os dentes, vou lá para a reunião. Tá certo, gente? Eu acho que eu não escovo dentro do plano espiritual. E também acho que não tenho mau hálito, mas não vamos entrar na questão. Estou lá na reunião, sentado bonitinho na mesa, conversando. E aí eu digo, olha, sabe de uma coisa? Eu queria que quando eu tivesse 40 anos, acontecesse algo muito marcante na minha encarnação. Porque, afinal de contas, eu não vou lá para a Terra para ficar com conversa fiada, com coisa de moleza. Quando chegar nos 40 anos, eu quero algo marcante, eu quero algo profundo. Quero algo que me faça parar e rever os 40 anos da encarnação e aprofunde ou mude o rumo da minha vida. Ok. Aí o amigo espiritual diz: ah, que tal você perder tudo? Que tal uma doença e pega o cardápio das doenças? Enfim, eu vou discutir tecnicamente o que é que eu acho, né? Como é que eu vou estar, o que é que eu vou ter feito até os 40 anos e o que é que pode acontecer. Mil coisas. Ah, vai desencarnar, né? Eu quero que em torno dos 40 desencarne aí a pessoa que eu tenho mais afinidade. Enfim, seja o que for. Ah, eu quero aos 40 anos ter uma experiência de quase morte, né? E que eu saia com sequelas ou que eu saia sem sequelas, enfim, uma experiência marcante. Resultado, reencarnei, tarará, chegou perto dos 40 anos, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a sentir, eu acho que algo importante vai acontecer, né? Pode ser também algo no sentido do ponto de vista material também bom. Eu posso dizer assim, não, eu queria que aos 40 anos, aos 50, eu estou pegando aqui uma data solta. Eu passe de uma situação de liseira para uma situação de fortuna. Vai ser uma prova difícil, eu vou precisar ter maturidade, eu já vou ter uma certa, né, vivência, e eu quero receber essa fortuna para, né, para passar por essas tentações e para ver se eu não perco o foco. Coisa do tipo, qualquer coisa, gente. Né? Qualquer mudança significativa. Quando esse período for aproximando, eu vou ter condição de a minha intuição começar a brotar, né? Nossa, eu acho que alguma coisa importante vai acontecer. Eu estou pegando um caso mais significativo, mas pode ser também uma intuição do dia. Né? Não sei por que acordei achando que algo importante vai acontecer hoje. Então isso pode ser, quando estiver para acontecer, natural que o meu espírito protetor venha, né, me ajudar a me preparar melhor, mas é também natural que a minha memória, por associação, é um tipo de associação, ela comece a despertar, gente. Entendeu? Então assim, não tem nada de mágico, é um tipo de associação. Por exemplo, vamos lá. Você está no trabalho e alguém diz: olha, eu acho que daqui um ano aqui na empresa vão ter essas e essas mudanças. Você pode até esquecer. Mas de repente começa a acontecer coisa que você lembra, e bem que o fulano disse, né? Que mais ou menos no, sei lá, no fim do ano ia começar a ter umas mudanças. Você esqueceu. Mas quando começa a acontecer, você associa. Então, assim. Não é nada diferente do que acontece, digamos, em outras situações. Só que essa memória não é uma memória de uma coisa que você falou a semana passada ou no começo do ano. É uma memória do seu planejamento espiritual. Então, o que os espíritos estão dizendo é: o pressentimento, ele pode ter duas origens. Pode ser o aviso do teu espírito protetor, mas pode ser por associação daquele ambiente que está se formando. Que uma memória comece a brotar do teu ser. Ela está lá guardada. Né? E eles estão chamando isso aqui de voz do instinto. É algo que você já sabe, e talvez seja algo que você pediu. Né? E como aquele momento está chegando, aquela memória começa a aparecer. Aí eles vão explicar o que eu estava explicando aqui. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência. Né? Uma brincadeirazinha maldosa, o espírito tem, mas os espíritas não têm, tá certo? Eu sempre converso sobre isso, a gente está sempre batendo no ponto, dizendo assim: ó, tá, tu tem 30 anos de espiritismo, quais são as principais fases da tua encarnação? Ah, não sei não, que pena, né? Devia saber. Mas mesmo que a gente não saiba, como eu acho que deveria saber, de uma maneira explícita, clara e objetiva, a gente tem a intuição, o instinto, pelo menos isso. Quando a gente amadurecer mais, gente, o movimento espírita do futuro, eu estou falando de 10, 20 anos, a gente vai estar num grau de maturidade, quem quiser, que todo mundo vai saber. Óbvio. Poxa, eu vim para a Terra, quais são as etapas principais, gente? É o mínimo. É o mínimo. Quais são as etapas principais do teu planejamento? Né? Ah, nesse período aqui, o meu foco central vai ser a paternidade e a maternidade. Nesse outro período, meu foco central vai ser a vida profissional. Nesse período, meu foco central vai ser o estudo, vai ser a produção artística, vai ser participar de um trabalho assistencial, vai ser trabalhar num hospital voluntário. Enfim, gente, é o mínimo. Para quem é espírita, eu acho que é o mínimo. Para quem não é, tudo bem, não entende o que a gente está lendo aqui. Então, assim, o espírito, ele tem, mesmo que ele não tenha se dedicado a isso, ele tem uma intuição geral das fases principais da existência. Aí ele explica: isto é, do gênero das provas com que se compromete, quando estas têm um caráter marcante, delas conserva uma espécie de impressão, né? Uma espécie de memória, uma espécie de senso, no seu foro íntimo. E esta impressão, que é a voz do instinto. Então, o que ele está chamando de voz do instinto, a gente poderia chamar de um tipo de memória. Tá certo? Não está errado aqui. Mas é porque hoje, século XXI, a palavra instinto, ela foi muito depreciada. A gente outro dia vai poder fazer um estudo sobre isso. Mas assim, só para entender. Despertando, quando se aproxima o momento, torna-se pressentimento. Então, assim, olha que bonito que os espíritos estão colocando aqui, gente. Nem tudo vem de fora. Na verdade, quase nada vem de fora. Isso aqui. É muito bonito a gente entender. Porque às vezes a gente acha que ah, os espíritos têm que vir me dizer tudo. Não, está dentro de você. Muitas vezes o que o anjo guardião faz é ajudar a você extrair de você o que já está lá. Porque assim, me desculpa. Se o teu planejamento reencarnatório não está dentro de ti, tu está sofrendo de Alzheimer espiritual. Porque tu participou, é a tua vida. Né? Tu não é uma vaca que vai reencarnar e que bota lá em qualquer rebanho, porque não precisa, né? Pelo menos eu imagino que, né, você vai os espíritos responsáveis pelo planejamento reencarnatório de uma vaca, do macaco, não precisa conversar com ele, né? Bota o bichinho lá para nascer e pronto. Não vai ter muito problema. Mas nós já estamos no nível de racional, a gente já pensa, a gente já dá para entender mais ou menos. Então, em algum nível, tu participou do teu planejamento reencarnatório. Então, essa memória já está dentro de ti. Provavelmente, tu discutiu o teu planejamento reencarnatório. Tu teve reuniões e reuniões, tu conversou, foi colocado possibilidades, foi avaliado. Claro, a gente não tem uma lucidez de ter uma decisão final, mas a gente participa e a gente pede alteração, mais para um lado, mais para o outro. Tá certo? Então, isso para o nosso nível espiritual, mesmo de espírito atrasado, é normal. É o corriqueiro, né? É como numa faculdade, você escolhe algumas disciplinas, né? Não é tudo engessado. Você escolhe o tema que você vai pesquisar. Então, a gente tem alguma liberdade. Claro, eu não posso estar numa faculdade de medicina e dizer assim, não, eu vou fazer meu curso aqui de medicina, mas eu vou estudar só literatura antiga. Aí não rola. Entendeu? Mas assim, você escolheu o curso e dentro do curso você tem uma relativa liberdade. Você pode escolher o que você vai se especializar. Então você pode escolher as provas principais e etc. Então a gente tem que entender que a relação com os espíritos ela se dá de uma forma, primeiro, rica, complexa, né? Nem tudo é de fora, nem tudo é de dentro. Eles nos estimulam nesse sentido. E a gente precisa investir nisso. Daí os espíritos falarem a importância do silêncio, a importância da prece, a importância do equilíbrio íntimo. Quanto maior o nosso investimento no nosso, na nossa paz interior, mais facilmente a gente vai ter acesso a isso, né? Mais facilmente a gente vai ter lucidez para perceber isso. Eu não vou estender, mas na próxima questão, Kardec vai perguntar o seguinte: olha que sujeito interessante. Vai dizer, ok, entendi. Olha a pergunta que ele vai fazer. Tá, mas isso tudo é muito vago. Como é que eu faço para ter clareza dos meus pressentimentos? Veja que bonito, gente. Kardec está fazendo aqui é uma viagem interior. Ele está dizendo, tá, então, tudo bem, concordo. É isso, não tem o que discutir desse ponto. Nós temos planejamento reencarnatório, vai beber. Ok, isso aí não tem o que discutir. Mas tem um probleminha, seres desencarnados. Aqui na Terra é tudo muito vago. Como é que a gente faz para esse negócio deixar de ser vago? Como é que eu faço para ter uma clareza maior em relação aos pressentimentos? Como é que eu faço para ter uma clareza maior em relação a tudo que vocês estão me dizendo? Porque tudo bem, é tudo muito bonito, mas cadê o meu? Essa é a questão. Cadê? Você vê que Kardec está investindo no nosso autoconhecimento também. Tá, como é que faz? Eu adoro Kardec. Sim, porque ele realmente é o sujeito de estar tudo muito bonito, mas como é que faz? Né? Porque ele veio para isso. Tudo bem, tudo bonito do lado daí, né? No plano espiritual. E aqui, como é que a gente se vira? Kardec é o nosso amigo. Ele está conversando com os espíritos, mas ele está preocupado é com o nosso ponto de vista. Ele, tá, isso é muito legal desse lado, mas e os encarnados, como é que fazem? Então, claro, você está desencarnado, você está equilibrado, é muito fácil. A próxima pergunta de Kardec é essa. E aí, como é que eu faço aqui? Como é que nós, os encarnados no mundo grosseiro, resolvem isso? Cenas dos próximos capítulos, gente. Vamos, tempo chegou. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo permaneça, perdure em nossos corações. Porque. Com certeza, muita alegria será conquistada por todos aqueles que se dedicarem a seguir este caminho, este rastro luminoso criado por Allan Kardec. Bem, filhos, o que eu posso dizer para vocês? É que bastaria estudar com atenção duas ou três questões do Livro dos Espíritos para que vocês transformassem a vida de vocês. E não exagero, é a pura verdade. Observe esta questão, por exemplo. Porque vocês precisam entender o seguinte: os Espíritos mostram um ponto. Mas quem pensar seriamente sobre esse ponto vai entender muito sobre a estrutura da vida. Por isso vocês muitas vezes dizem: ah, estão respondendo muito longo, ou estão respondendo, já falou isso, mas é um esforço didático para que vocês reflitam. Não é para decorar a resposta. É para pensar assim: ah, então quer dizer que tem uma coisa em mim que pode chamar até de instinto, que tem tudo que eu planejei, que tem fases principais. Ah, quer dizer que vida tem fases principais? Que interessante. E pode perguntar que fases são essas? E pode tentar saber. E Espírito Protetor pode ajudar a me preparar para cada fase? Quer dizer que minha vida tem fase? Quer dizer que a vida de cada um tem fase? Ah! Quer dizer que os espíritos se preocupam com essas fases da minha vida? Que interessante! Quer dizer que eu sou como a natureza? Que tem fases em tudo? Que interessante! Será que o dia é uma fase? A noite é uma fase? Semana tem fases? Meses tem fases? Que interessante! Então, filhos, tudo isso, quanto ensino, quanto saber, quanta luz vocês têm nas mãos! Que precisa? Deixar de ser arrogante, orgulhoso ou estúpido? E ler isto daí. Mas ler colocando em prática. Vou ensinar como é que coloca tudo o que foi discutido aqui em prática. Sabe como? Pensa assim, por favor. Ah, então quer dizer que o Espírito Protetor pode me ajudar a entender essas fases e me preparar. Ah, ok, entendi. Quer dizer que o Espírito Protetor pode me ajudar a entender as coisas. Sim, entendi. Então, filho, antes de estudar o Livro dos Espíritos, chama, evoca o Espírito Protetor. Mesmo que não veja, mesmo que não escute, mas chama ele e diz: Espírito Protetor, me ajuda a entender melhor o livro dos Espíritos, mesmo que eu não esteja te vendo, mesmo que eu não esteja te sentindo. Entendeu, filho, como faz? Quer aprender a evocar anjo da guarda? Muito simples. Vai estudar livro dos Espíritos ou livro outro e diz: Espírito protetor, agora eu vou estudar. Por favor, compareça. Me ajuda a entender isso daqui. Faz isso todo dia. Eu duvido que se ao longo do tempo você não vai começar a sentir presença dele. Eu garanto que você vai começar a entender mais. É tão simples, tão fácil. Espíritas ficam perguntando: pode chamar? Como eu faço para chamar meu espírito protetor? Pega o livro dos Espíritos, abre para estudar e faz uma prece. Aos poucos você vai sentir a presença desses amigos. Tudo muito simples. Ah, mas eu quero aprofundar. Ah, nós teremos momentos de aprofundar isso. Mas eu queria apenas que vocês entendessem. Por que é tão difícil para a espírita aceitar que tem planejamento reencarnatório? Nunca conversa sobre isso. Nunca se pergunta com seriedade. Ora, filho, se tem prova, se tem fase, por que não se preparar melhor? Não seria tão mais fácil passar pelos momentos difíceis se vocês estivessem sendo preparados? Não seria muito mais fácil lidar com o desencarne de alguém querido se vocês se permitissem ser preparados? Não seria mais fácil realizar o próprio compromisso espiritual se vocês se permitissem se preparar? Hoje nós vemos o contrário. Vemos os guias espirituais de vocês querendo preparar vocês e vocês fugindo. Nunca conversa sobre o assunto. Não quer saber disso. Não tem tempo para pensar nisso. Nem tem tempo para pensar sequer. Qual o meu compromisso espiritual central? Não quer pensar. Não quer pensar. E aí fica enchendo a vida de objetivos fúteis e torpes que vão desviando, porque sequer se dá o trabalho de pensar. Ao invés de Kardec, que diz: como eu faço para ter mais clareza? Os espíritas hoje pensam e perguntam: como eu faço para fugir de tudo? Como eu faço para tornar tudo mais confuso? Como eu faço para trazer mais névoa e fumaça? Porque não me interessa ver nada, interessa fazer a minha satisfação. Então, filhos, é isso que vocês fazem. Esse é o modelo que vocês estão seguindo em movimento espírita. Vocês estão indo atrás daqueles que querem cada vez mais fumaça na frente da estrada, cada vez mais confusão. Não façam isso. Se perguntem: como eu faço para ter mais clareza? Não é ficar buscando argumento para ficar confuso, para fugir de responsabilidade. Isso acontece hoje com maioria, filhos. Não gostaria que vocês fizessem isso ou que continuassem fazendo, porque a maioria nem se dá conta, está seguindo os cegos para daqui a pouco cair no precipício. Então observem, Kardec quer ter clareza. Kardec quer entender e quer ensinar que vocês entendam. Então, por favor, não fica adorando A, B, C. Se pergunta: qual a minha fase que estou vivendo? O que Deus espera de mim neste momento? Investe nisso. Se preocupa com isso, porque isso vai decidir teu futuro espiritual. Isso é mais importante do que todas essas coisas aí que vocês acham que é espiritismo. Então, filhos, por favor, vamos meditar nisso, porque é ordem do Senhor. que todo aquele que hoje buscar com seriedade entender a vontade dele, vai ter uma multidão de bons espíritos para explicar, porque ele não quer que nenhum de seus irmãozinhos padeça. E ele disse que todos os que mostrarem o mínimo de arrependimento devem receber ajuda máxima, porque os tempos das provações chegaram e os tolos vão ser arrastados. Pensem, filhos, por favor, não sejam tolos, não sejam estúpidos, mostrem interesse real. É nós, equipe Grupo Marcos, temos autorização de estar com vocês, ajudando a que vocês encontrem a luz em vocês, porque o Cristo deseja isso. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.